direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar da Lei Europeia da Cibersegurança, que está agora em processo de revisão. E a China, professor, mostra-se preocupada com aquilo que a Europa prepara neste domínio. O que é que nos pode revelar nesta altura do campeonato?
Salve! De acordo com notícias emanadas de Bruxelas, a China expressa grave preocupação com a nova lei da cibersegurança europeia. Aí se diz que, não surpreendentemente, a China tem pouca simpatia no plano europeu de revisão da lei de cibersegurança. Em um parecer sobre o projeto de revisão enviado à Comissão Europeia em 17 de abril passado, o Ministério do Comércio chinês argumentou que a proposta introduz um risco não técnico altamente subjetivo e arbitrário em nome da cibersegurança e da segurança da cadeia de suprimentos. Pequim está particularmente preocupada com a possibilidade de a Comissão Europeia e, na sua esteira, os Estados-membros imporem restrições ou até mesmo exclusões de facto a certos fornecedores ou fabricantes de equipamentos por razões de segurança nacional e transnacional. O Ministério do Comércio chinês entende que os textos em aprovação politizam questões comerciais e económicas e sobrecarregam o conceito de segurança. Pequim assegura que a proposta viola os princípios fundamentais da Organização Mundial de Comércio e vários acordos comerciais, cede o mandato legal da União Europeia e poderá prejudicar seriamente as relações económicas e comerciais entre a China e a União Europeia. A China quer que a União Europeia abandone ou revise o princípio das proibições e das medidas restritivas.
Professor, e no seu entender, a China tem razão neste processo ou nem por isso?
Nós não teremos ainda aprofundado de todo as razões invocadas pela China. No entanto, os produtos têm hoje, na sua concepção e fabrico, elementos de inteligência artificial. O temor é o de que, nesta sociedade em que os dados são como que filões de ouro, os produtos sejam autênticos veículos de espionagem, seja a que título for. Recorde-se que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, já se denunciou o facto de, por hipótese, o TikTok andar a exportar dados dos seus utilizadores para a China. Com efeito, no que nos toca a nós, europeus, a plataforma TikTok foi multada em 530 milhões de euros por haver partilhado dados de cidadãos da União Europeia com a China e por manifesta ausência de transparência de processo neste particular. a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. O regulador, aliás, de privacidade da União Europeia, aplicou uma multa de tal montante há cerca de um ano e exigiu que a ByteDance, titular da rede social TikTok, suspendesse a partilha de dados para a China nos próximos 6 meses, adequando as suas práticas à legislação que desde 2018 rege na União Europeia a proteção de dados pessoais, o regulamento que, entretanto, passou desde essa altura a vigorar. O regulador europeu entendeu que a plataforma quebrou as regras europeias ao não informar os cidadãos da União Europeia que os seus dados seriam enviados e tratados na China. Nós diremos não informar, mas a pedir a sua expressa autorização, o seu inteiro consentimento para que os dados fossem exportados para a China. A esta situação acresce e agrava-se o facto de o TikTok não conseguir garantir que os dados estejam protegidos pela lei de vigilância chinesa. O TikTok reconheceu que as leis chinesas divergem materialmente dos padrões adotados na União Europeia. Alguns dos dados pessoais dos utilizadores europeus eram mesmo acedidos remotamente a partir da China, repete-se, remotamente a partir da China, embora a plataforma defenda que o acesso era rigoroso, controlado e limitado. Esta multa de 530 milhões de euros desdobra-se em 485 milhões pela transferência de dados para a China e 45 milhões pela falta de transparência, atos que praticou entre 2020 e 2022. Esta é a terceira maior multa já aplicada por violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados pela Agência Reguladora Europeia, sediada na Irlanda.
Professor, e a tal propósito, fala-se também da concepção viciante, do design viciante, das plataformas, das redes, dos esportes, sobretudo dos jogos que estão online. Aliás, o que esteve também na base das condenações em Los Angeles e também do Novo México, de que aqui já se falou há uns programas atrás. O professor Henrique Gosto, o que é que esse design tem de tão viciante?
O design viciante, ou a concepção viciante, como se denomina entre nós, a que se refere? As estratégias de criação de produtos, especialmente digitais, que são intencionalmente tais estratégias estruturadas para prender a atenção do utilizador. Fala-se da economia da atenção e a incentivar o seu uso contínuo, explorando, muitas vezes, mecanismos psicológicos e comportamentais. Em termos mais pormenorizados, o conceito envolve vários elementos. 1. Recompensas variáveis. Inspirado em estudos de psicologia comportamental, o design viciante usa recompensas imprevisíveis, por exemplo, notificações, likes ou novos conteúdos, que não surgem sempre, mas aparecem de forma irregular. esta incerteza aumenta o impulso de verificar, de consultar constantemente a plataforma. 2. Ciclos de feedback rápido. Ações simples geram respostas imediatas, curtidas, comentários, mensagens, criando um ciclo de estímulo-resposta que reforça o comportamento repetitivo. 3. Aquilo a que vulgarmente se chama pelo recurso a uma expressão inglesa, scroll infinito e autoplay. O scroll infinito mais não é do que a navegação intermina, isto é, sem fim, ou a reprodução automática que eliminam pontos de saída naturais, dificultando que o utilizador interrompa o uso, porque está a navegar em rede sistematicamente, continuamente. Depois temos os chamados gatilhos psicológicos, que incluem notificações, sons, cores chamativas e alertas que criam urgência ou curiosidade. A saber, alguém comentou na sua publicação. Estes gatilhos funcionam como lembretes constantes para que o utilizador volte sistematicamente ao produto. Personalização extrema. Algoritmos analisam o comportamento do utilizador para oferecer conteúdo altamente relevante, aumentando o tempo de permanência e o envolvimento emocional. E, por último, o chamado medo de ficar de fora. Muitos sistemas são desenhados para sugerir que algo importante está sempre a acontecer, incentivando o recurso a verificações frequentes por parte dos utilizadores.
Professor, situações dessas iam ter menos impacto e fariam menos vítimas se houvesse, por um lado, literacia digital, ou seja, se as crianças, os jovens, os cidadãos menos dotados aprendessem a lidar com estes fenómenos que são muito recentes e, por outro lado, leis mais precisas e com sanções mais drásticas para estes gigantes tecnológicos. Concorda, professor?
Absolutamente. Embora eficaz do ponto de vista da retenção e monetização, o design viciante levanta questões éticas muito importantes. Pode contribuir, como se viu no caso dos Estados Unidos, para o uso excessivo ou compulsivo, a diminuição da atenção, o impacto na saúde mental, ansiedade, dependência digital. Por isso, tem crescido um movimento que propende a defender o design ético, procura equilibrar a vinculação à rede, às plataformas, com o bem-estar do utilizador.
Professor, e pode-nos dar alguns exemplos desses desvios que levam de resto à viciação dos cidadãos?
Aqui vão exemplos concretos de design viciante em produtos que provavelmente não escapam aos mais despertos. Instagram, TikTok, o tal scroll infinito, a navegação infinita, não há fim do conteúdo, então as pessoas continuam a deslizar sem perceber que o tempo está a passar. Likes e visualizações. Os likes, os gostos. Cada notificação funciona como uma pequena recompensa. O algoritmo personalizado aprende rapidamente o que nos prende e entrega mais do mesmo. No YouTube, o autoplay. O próximo vídeo começa automaticamente, evitando que se tome a decisão de parar. Recomendações. geridas com base no histórico do utilizador, muitas vezes mais apelativas do que o que se procurava inicialmente. Jogos mobile, como o exemplo Candy Crush, o Clash of Clans, sistema de energia vidas, obriga a esperar ou voltar mais tarde ou pagar, criando hábitos de retorno. Recompensas diárias incentivam um login constante para não perder benefício. Caixas de recompensa aleatória, semelhantes a um mecanismo de sorte tipo lotaria, de fortuna ou azar. No WhatsApp Messenger, confirmações de leitura vistos criam pressão social para responder rapidamente. Notificações constantes, qualquer nova mensagem chama imediatamente a atenção. Amazon e-commerce, portanto, comércio eletrónico. Só restam dois em estoque, cria uma urgência artificial. Recomendações personalizadas aumentam a probabilidade de continuar a navegar e a comprar. O padrão é sempre aquilo: reduzir a fricção, mais aumentar estímulos, mais criar hábitos. O hábito é uma segunda natureza. Os hábitos mal se invertem, mal se pegam. E é contra isto que a União Europeia pretende legislar no âmbito da Agenda Europeia do Consumidor em 2026-2030, através do chamado Ato de Equidade Digital.
Professor, e avançamos agora para o nosso consultório. Um consumidor de Viana do Castelo, que encomendou um par de ténis número 42 via comércio eletrónico, a entrega foi via empresa na Sex, em Viana do Castelo, e foi paga no ato da entrega. O que chegou foi um par de sapatos de senhora, número 36, numa cor ligeiramente pascal, mas sem fatura ou recibo. Ele ligou ao estafeta a fim de ir recolher a encomenda e devolver o dinheiro, mas nada conseguiu. Deslocou-se à Nasex, nem encomenda nem dinheiro de volta e o endereço do expedidor também na mão. Ora bem, a pergunta aqui que se faz, professor, é se é legal a remessa de encomenda sem fatura de recibo e ser presente no ato da recepção e do pagamento, se é legal que a transportadora não aceite a devolução da encomenda com a restituição da importância paga para que de resto se possa pôr termo àquilo que nós podemos considerar, inclusive, uma fraude. Portanto, há aqui um vazio legislativo, professor, avançado aqui para o nosso consumidor, que diz que sai penalizado em tudo isto.
Ora bem, o fundo é que só a falta de informação talvez permita dizer que há um vazio legislativo. Seria fácil responder a essas duas perguntas assim de subtão. É evidente que não é legal a remessa da encomenda sem a fatura recebo. E, além disso, é legal, ao cabo e ao resto, que a transportadora não aceite no imediato uma encomenda que acaba de ser aberta para a expedição ao seu remetente. Ora, mas antes de comprar, importa dizer, antes de comprar no comércio eletrónico, exige-se de qualquer consumidor uma cautela particular. Há que pesquisar na net sobre se há ou não algo em desabono da empresa. E normalmente todas estas fraudes aparecem denunciadas num site qualquer. À menor suspeita, manda à prudência que se não compre. Depois, há que verificar se a empresa virtual cumpre a lei europeia, que é a que vigora em Portugal. Para isso, há que ter conhecimento de todo o regime do comércio eletrónico que entre nós vigora e que confere direitos ao consumidor. Por um lado, há que estranhar que o consumidor não soubesse o endereço da empresa. É que a celebração de qualquer contrato eletrónico pressupõe tanto informação pré-contratual como informação contratual, com expressa identificação do fornecedor. Aliás, a lei diz que antes do consumidor se vincular a um contrato celebrado por via eletrónica, deve facultar-se, em tempo útil e de forma clara e compreensível, as seguintes informações. Há um rol imenso de informações, de entre as quais a identificação do fornecedor através do nome, firma ou denominação social, o endereço físico, o telefone e o endereço eletrónico, de modo a permitir ao consumidor contactá-lo e comunicar de forma rápida e eficaz, é o que diz, de resto, a lei que entre nós vigora sobre contratos eletrónicos. Além disso, a Lei do Comércio Eletrónico dispõe de outros dispositivos, passo de redundância, de modo a que o prestador de serviços em rede que celebre contratos em linha deve facultar ao consumidor, antes de ser dada a ordem de encomenda, informação mínima e inequívoca que inclua o processo de celebração do contrato, o arquivamento ou não do contrato, a acessibilidade àquele como destinatário, os termos e as condições gerais do contrato a celebrar, e depois o fornecedor tem de obedecer aos requisitos de forma e confirmar a celebração do contrato eletrónico em suporte duradouro, no prazo de 5 dias contados dessa celebração, e o mais tardar no momento da entrega do bem, é o que diz a lei em vigor. E muitas mais normas que poderiam aqui alinhar, mas esta que é fundamental. Se nada disto tiver sido observado, o contrato não nulo e de nenhum efeito. E o consumidor pode pôr termo ao contrato a qualquer tempo, com a restituição da coisa e a devolução do dinheiro. Se, porém, do clausulado do contrato, que tem de estar em suporte duradouro, não constar o período dentro do qual o consumidor pode dar o dito por não dito, que é de 14 dias, esse prazo alonga-se, alarga-se para um ano após os 14 dias. Um ano e 14 dias, dentro do qual pode restituir o bem, pode dar o dito por não dito, e em 14 dias o fornecedor tem de lhe devolver o dinheiro. Se o não fizer, obriga-se a devolver o dinheiro em dobro em 15 dias. É o que está estabelecido, é o que tem de ser observado. Ponto é que o fornecedor seja sério e a empresa confiável, credível. Se não for, estamos perante uma fraude de inenarráveis consequências que tem de ser denunciada às entidades. E se a empresa não funcionar fisicamente na Europa, então aí há que recorrer à cooperação internacional a ver se atenuam os efeitos. Mas por isso é que os consumidores têm de ter cautelas redobradas, porque estes contratos são suscetíveis, quantas vezes, de fraudes de consequências nefastas, bem entendido.
E pronto, professor, está concluído mais uma edição de Direto ao Consumo. Resta agradecer-lhe e desejar-lhe, claro, boa semana.
E continue a enviar-me as vossas consultas, temos aqui uma mão cheia delas para o próximo programa, mas não deixem de o fazer. Se o não fizessem, isto seria o ideal, porque queria dizer que não havia conflitos à vista e andávamos todos aqui como Deus e os anjos na corte celeste. Não é esse o caso, patentemente. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.